O novo governo talibã no Afeganistão e o 11 de setembro, 20 anos depois, o desafio de Bolsonaro ao Supremo Tribunal que levou milhões para as ruas, o descalabro do partido no poder em Marrocos. Está partido, quebrado, o diálogo institucional entre o Presidente da República do Brasil e o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro em pé de guerra com juízes do Supremo, ministros, como se diz no Brasil. Bolsonaro levou milhões para as ruas, chegou a haver ameaças de ocupação das instalações do Supremo, o STF, em Brasília. As manifestações na capital federal e em São Paulo acabaram por ser pacíficas. Também houve dezenas de manifestações em todo o país contra o Presidente. Tudo isto aconteceu em pleno dia da independência. Os jornalistas e analistas Igor Guilhou, da Folha de São Paulo, e João Gabriel Lima, colunista de outro grande jornal da metrópole brasileiro, o Estadão, o Estado de São Paulo, conversam comigo sobre este especial momento brasileiro. Igor Guilhou, com quem entrei em Cabul há 20 anos, na altura da queda do primeiro domínio talibã no Afeganistão, como se pode olhar para este regresso talibã ao poder em Cabul? O que dizer do governo que foi anunciado esta semana pelos velhos, novos senhores do Afeganistão? Vamos ouvir também o Major-General Carlos Branco, que foi porta-voz do comandante da ISAF, a missão da NATO no Afeganistão. Outra jornalista brasileira, Patrícia Campos Melo, recorda aqui o 11 de setembro de 2001, quando era estudante de mestrado na Universidade de Nova Iorque e estagiária no Wall Street Journal. Recupera também o essencial do debate promovido pela TSF esta sexta-feira, na Biblioteca de São Lázaro, agora Biblioteca do Médio Oriente e Norte da África, em Arroios, Lisboa, com Ana Santos Pinto, Diana Soller, Francisco Seixas da Costa, Khalid Sacu Jamal, António Cerzedelo, Maria João Tomás e ainda Harmony Toros, leitora em análise de conflitos internacionais e diretora adjunta do Instituto de Cibersegurança para a Sociedade na Universidade de Kent, no Reino Unido. O Partido do Poder em Marrocos sofreu uma pesadíssima derrota, análise mais adiante com o investigador Raul Braga Pires, ouvido por Rui Polónio aqui na TSF, e um adeus a um homem das civilizações, da democracia, do humanismo, Jorge Sampaio. Manifestações, greves de camionistas, bloqueios de estradas e protestos em pelo menos 15 estados da República Federativa do Brasil. Declaração de estado-sítio que não existiu, mas que serviu para alguns minutos de entusiasmo de bolsonaristas, antes de perceberem que era fake news. Alguns deles detidos ou acusados de protagonizarem atos antidemocráticos, tensão nas ruas, forças armadas em alerta, mas a dizer que a situação estava sob controle. Na noite do dia 7, dia da independência do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, perante uma multidão de apoiantes em Brasília, no ataque ao Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e em concreto ao juiz Alexandre de Moraes.
Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população.
João Gabriel Lima, jornalista, colunista do Estado de São Paulo e da revista Piauí. As relações institucionais entre o Presidente brasileiro e o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, atingiram, João, um ponto de não retorno?
Essa é uma excelente pergunta, porque existe uma dança entre o presidente Bolsonaro e as instituições brasileiras já há algum tempo. O presidente Bolsonaro ele dá um passo à frente, aí há uma represália das instituições, e aí depois ele recua. Essa semana o que aconteceu é que ele, usando uma metáfora, aliás, até do cientista político luso-brasileiro, Carlos Melo, que é do INSPER no Brasil, trabalha no INSPER no Brasil, ele usou a seguinte metáfora. Dessa vez ele tentou dar quatro passos à frente, o presidente Bolsonaro. Ele foi muito além do que ele poderia. Ele ofendeu o juiz supremo. Ele disse que não obedeceria a ordens do Supremo Tribunal Federal. E a represália acabou sendo bastante grande. Então, o Bolsonaro ele saiu dessa semana com um déficit, na verdade, o presidente Bolsonaro. O que aconteceu foi que o próprio Supremo, ele foi muito duro na resposta, dizendo que o presidente, se ele fizesse isso, ele estaria abrindo caminho para o impeachment. E vários políticos do centro do Brasil, deputados e senadores, colocaram de novo a questão do impeachment na mesa. É uma coisa curiosa falar de impeachment no Brasil, porque a esquerda não quer o impeachment. A esquerda, o PT, eles não vão pedir impeachment, eles não querem impeachment porque, segundo as pesquisas, o Lula ganha do Bolsonaro com uma certa facilidade na próxima eleição. Agora, o centro político, que não estava falando no assunto, voltou a falar. E o resultado disso é que o Bolsonaro recuou, ele pediu desculpas. É uma coisa atípica no comportamento do presidente Bolsonaro. Um pouco por influência do ex-presidente Michel Temer, que tentou colocar panos quentes, como se diz no Brasil, nessa crise, o presidente recuou, o presidente pediu desculpas ao Supremo, disse que não era isso que ele queria falar e falou no calor da emoção. Agora, a gente vai ver o que vai acontecer. Não é muito típico do que está acontecendo no Brasil atualmente que o presidente peça desculpas e esse recuo seja um recuo para sempre. A gente pode esperar mais crises pela frente, eu acho.
Igor Guilo, o colunista e grande repórter da Folha de São Paulo, que comentário é que te merece o caminho à distância, sem o vosso conhecimento, me parece ser um ponto de não retorno entre o Poder Executivo Presidencial e o Poder Judiciário, o topo da sua hierarquia, ou seja, o STF?
Pois então, no feriado do 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ele cometeu um ato de delinquência anunciada, por assim dizer, ao fazer uma série de ataques muito mais fortes do que ele já vinha fazendo contra o Supremo Tribunal Federal, particularmente o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de inquéritos que envolvem tanto o presidente quanto apoiadores dele e a família dele. Então, ele foi chamado de canalha à frente de uma multidão de milhares de pessoas em Brasília e em São Paulo. E depois o presidente ainda falou que não aceitaria nenhuma ordem judicial vinda do Alexandre de Moraes. Aqui temos um problema. Nenhum presidente da República pode dizer que não vai acatar uma ordem judicial. Isso é inconstitucional. Você está incorrendo em crime de responsabilidade, o que no Brasil é punível com o impeachment, né, com o impedimento, como já aconteceu no passado recente com Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Então, isso coroa um processo no qual Bolsonaro vinha aumentando essa tensão institucional contra o Supremo Tribunal Federal, baseado nessas investigações que podem atingi-lo e também na percepção de que ele está se tornando um candidato fraco para a eleição presidencial do ano que vem, 2022. Então, o que ele fez? Ele criou uma agenda chamada Agenda do Voto Impresso, que basicamente é dizer que a justiça eleitoral brasileira é fracassada, é falha, as urnas eletrônicas que estão em operação há 25 anos e nunca houve nenhuma denúncia de fraude objetiva, são fraudáveis, na visão dele, sem apresentar prova alguma. Então ele coloca dessa forma em questionamento o resultado da eleição do ano que vem, tanto que ele chegou a dizer que não consideraria o resultado justo se as urnas fossem eletrônicas e não o voto impresso. Isso gerou uma tensão muito grande. O Congresso Nacional, que tem muitos aliados do Bolsonaro, colocou em votação uma proposta de emenda constitucional para que o voto impresso fosse adotado novamente no Brasil. Ela foi derrotada, ela não conseguiu atingir o nível mínimo de deputados para avançar na Câmara dos Deputados. E isso deu uma vitória política para o Judiciário, que além de ter a razão do ponto de vista político, agora tinha uma vitória objetiva. Olha, os deputados, representantes do povo, não fizeram a mudança como gostaria o presidente. Só que ele volta a esse tema e transfere a energia dele não só para a questão do voto impresso, mas para essa questão do que ele chama de ditadura do judiciário no Brasil, que é uma discussão mais antiga, que decorre do fato de que muitas ações do Supremo Tribunal Federal elas vão de encontro à falta de mobilização política para resolver os problemas.
Jair Bolsonaro pôs em causa a democracia brasileira, Igor?
Ele basicamente colocou o sistema judiciário todo em questão. Você está atingindo o topo da cadeia, né? Ao colocar isso em questão, houve uma reação política muito forte, tanto do judiciário como de atores do legislativo que são contrários a essa visão de mundo. Críticas à condução da Suprema Corte são comuns, elas existem e fazem parte da democracia. Daí você dizer que a Suprema Corte está corrompida a ponto de eventualmente precisar de uma intervenção, seja ela militar ou política, aí é uma outra história. E é nisso que o Bolsonaro adentrou na terça-feira. Houve uma reação muito forte, no meio do judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Fux, deu uma resposta politicamente forte, embora na prática ela não tivesse muito efeito, porque você não tem como conter o Bolsonaro só pelo que ele fala, até esse momento, por enquanto, vamos dizer. E há uma questão um pouco mais complexa, que é qualquer responsabilização dependeria da abertura de um processo de impedimento, de impeachment. E isso depende da Câmara dos Deputados, do presidente da Câmara dos Deputados. É uma decisão monocrática. Nessa forma, o presidente atual, que é um aliado do Bolsonaro, se chama Arthur Lira, ele fez uma declaração que parecia forte na sua superfície, dizendo, olha, basta dessa escalada retórica, vamos parar de falar sobre rompimentos e rupturas institucionais, mas, ao mesmo tempo, ele descartava liminarmente a questão do impeachment. Ele disse que tudo teria que ser resolvido na eleição do ano que vem. Isso gerou um ruído, porque as pessoas viram que, na verdade, nada vai acontecer. Então ficou um impasse, obviamente os mercados financeiros ficaram nervosos com o impasse, porque eles não gostam de nada que não seja previsível, e tiveram uma queda muito expressiva no dia seguinte, e até a quinta-feira, quando o Bolsonaro, então, reage e recua. Ele vai lá e fala, ele emite uma nota à nação, que é escrita da maneira peculiar que o domínio parco do português dele permite. Obviamente não foi ele que escreveu, mas as ideias expressadas lá são bem pouco concatenadas, mas basicamente dizendo que, olha, eu falei no calor do momento, que é uma mentira, porque ele vem falando isso há meses, ele apenas condensou tudo numa declaração mais forte, e respeita o ministro que ele chamou de canalha na terça-feira, tem suas divergências e vamos em frente. Mais ou menos isso que ele quis colocar.
João, que impacto é que isto pode ter nos próximos tempos na vida política brasileira? Aliás, as centrais sindicais uniram-se pedindo a abertura de um processo de impeachment, de destituição do presidente.
Pois é. Existe uma... Alguns analistas do cenário brasileiro, como o professor Oliver Stenkel, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, falaram que existe um cenário muito provável de um impasse longo, de uma crise longa. Porque o que aconteceu basicamente foi o seguinte, o presidente Bolsonaro, ele provocou o Supremo está reagindo, a oposição começa a falar impeachment, não a oposição de esquerda, mas a oposição de centro. Agora, uma outra coisa também tem que ser dita e tem que ser admitida, que é o seguinte, o presidente Bolsonaro levou muita gente à rua. Ele não levou gente o suficiente para ser uma manifestação grande, como várias manifestações que a gente já teve no Brasil, que levaram 2 milhões de pessoas às ruas. Essa levou, no máximo, 300 mil pessoas, somando todos os lugares. Então, é uma manifestação que mostra que o presidente Bolsonaro ele tem apoio. Ele não tem apoio da maioria da população, mas ele tem um apoio suficiente para que o próprio parlamento pense duas vezes antes de fazer um pedido de impeachment. É sempre importante dizer que o presidente da Câmara no Brasil, ele é aliado do presidente Bolsonaro. E a lei de impeachment no Brasil, ela faculta ao presidente da Câmara abrir o processo. Quer dizer, não pode acontecer dos deputados, sentindo que tem maioria, pedirem o impeachment. O presidente tem que pedir. E o presidente da Câmara é aliado do presidente Bolsonaro. Então, existe uma possibilidade muito grande de você passar os próximos 15 meses, que é o que resta do mandato do presidente Bolsonaro, numa guerra aberta. Uma guerra aberta, numa crise grande, uma crise que vai afugentar investidores, inclusive. Essa semana, isso foi muito forte no Brasil, né? A gente teve uma queda da Bolsa de Valores, uma subida do dólar e do euro no Brasil, muitos investidores falando que sentem insegurança em investir no Brasil por causa de toda essa crise institucional, e existe uma possibilidade muito grande que seja uma crise que dure 15 meses. Agora, como eu disse antes, em se tratando do presidente Bolsonaro e da relação que ele tem com as instituições, a temperatura sempre pode subir e a coisa pode piorar um pouco.
Igor, a mesma pergunta, que perspectivas de evolução política no Brasil nos próximos tempos?
Esse é o grande problema. Ir em frente com o Bolsonaro significa que ele recua taticamente uma casa, ele diz que não quer briga com ninguém, e prepara o próximo ataque para avançar mais duas casas. Não existe nenhum ator político sério no Brasil que não saiba que o que ocorreu essa semana com esse ataque, esse recuo, foi apenas o Bolsonaro querendo ganhar tempo, porque ele viu que a reação estava muito forte. Ele vai manter a sua política de discordância do judiciário. É uma guerra que não tem fim. Ela só vai acabar quando alguém, de fato, tomar alguma medida, seja o Bolsonaro tomar alguma medida mais séria que todo mundo teme no Brasil que possa acontecer, de algum tipo de intervenção no judiciário, embora seja muito difícil na prática isso acontecer, ou então algum desses movimentos dele ser enfrentado por uma reação de fato objetiva por parte do judiciário e por parte do parlamento. Precisa ter essa conjunção das coisas, porque o judiciário não pode chegar e falar ah, Bolsonaro, não concordamos com isso, você está sendo inconstitucional, então vamos se afastar. Não existe essa figura no Brasil. O afastamento sempre é um processo político que passa pelo Congresso.
Igor Guilo, lembras-te desta música?
Não.
É a canção que ouvimos no mini autocarro, mini ônibus, quando estávamos a chegar a Cabul, no Afeganistão, dias após a queda do primeiro-ministro talibã, há 20 anos.
Você lembra? Eu não me recordo. Ah, é verdade, é verdade.
O Bob Marley só tinha parcialmente razão. Nós, jornalistas, ficámos bem, voltámos às nossas casas e países passadas algumas semanas ou meses, mas a vida continuou muito difícil para os afegãos ao longo destes 20 anos. A partir de quando pensaste que isto, o que aconteceu a 15 de agosto, poderia de novo acontecer, os talibãs regressarem ao poder?
Olha, eu acompanho o assunto, como você, há 20 anos e com muita experiência em campo. Fui várias vezes ao Afeganistão, ao Paquistão. Eu, para mim, aquilo não tinha como dar certo. Eu acompanhei a eleição de 2009 em Cabul. E depois também voltei na ocasião dos 10 anos do 11 de setembro, em 2011, para mim já era muito claro que não havia como dar certo, porque era uma ocupação militar que não fazia sentido do ponto de vista geopolítico e estratégico, porque o objetivo principal, que era a desestruturação da Al-Qaeda, a retirada do Talibã do poder, e logo depois, né, 10 anos depois, quando mataram o Bin Laden no Paquistão, era a eliminação física do Bin Laden, todos os objetivos foram colocados. O Afeganistão nunca foi o Iraque, que foi uma invasão de mentira baseada no interesse sobre a geopolítica do Oriente Médio. O Afeganistão teve um início mais ou menos justo. Aquela expedição punitiva contra o Talibã fazia sentido dentro das leis de proporcionalidade depois de um ataque como foi no 11 de setembro. Deveria ter acabado lá. A ideia ocidental de construção da nação, e isso eu acompanhei ao longo dos anos, isso não existe. Os valores são diferentes. Eu não estou dizendo que o Talibã está certo, mas os valores afegãos certamente são diferentes dos valores esposados pelo Ocidente. Então, a falha em reconhecer isso, em reconhecer a estrutura da sociedade tribal, que é muito forte, né, tanto no Afeganistão como no Paquistão, as lealdades, elas passam, não passam por partidos ou por valores, mas passam por laços de sangue e afiliações regionais. Ela para mim, estava claro que não tinha como dar certo a hora que você tirasse o componente militar. Ele começou a ser retirado em 2014, e a partir daí o Talibã avança enormemente, chegando a essa situação limite, na qual em 2019 ele é chamado para uma negociação de paz. O Mullah Baradar é solto do Paquistão, vai para Doha para negociar com os Estados Unidos, e em 2020 ele chega a um acordo, que era um acordo fictício, porque ele dizia que o Talibã topava conversar com os integrantes do governo afegão, e como nós vimos, em duas semanas o governo afegão foi desintegrado pelo Talibã. Então, para mim, estava muito claro lá atrás que essa falta de compreensão ocidental da realidade política e da sociedade civil afegã, abririam a porta para a lei do mais forte novamente. E o Talibã sempre foi o mais forte, embora ele não seja claramente o representante do espírito de todos os civis afegãos. Tanto que eles estão, muita gente horrorizada, teve aquelas cenas terríveis da retirada americana, todos os relatos e protestos contra os novos governantes que estão sendo agora reprimidos e por aí vai. Né?
E agora?
Então, futuro próximo, eu acho que assim, o Ocidente, assim como a China, que já havia colocado suas fichas em que o Talibã pudesse estabilizar a região, o Ocidente vai ter que lidar com o fato de que o Talibã é uma realidade. Não existe força hoje dentro do país para se confrontar a ele. Os rebeldes do Vale do Panjshir não têm força para desafiar, pode desafiar pontualmente, mas é uma guerra perdida. Então, você vai ter que lidar com o Talibã. Eles são a força dominante no país. Inicialmente, eles prometiam moderação. Nós vamos respeitar o direito das mulheres, vamos permitir a liberdade de expressão, vamos estar abertos ao mundo moderno, não queremos ser isolados. Sempre com um aposto, que era segundo os preceitos da lei islâmica. A lei islâmica lida literalmente, lida em toda a sua, em toda a sua essência, ela é incompatível com esses valores. Já houve protestos de mulheres reprimidas, já houve decretos dizendo que mulheres não podem mais ir a aulas acompanhadas de homens e ter aulas na faculdade junto aos homens. Se você olhar para o que acontece comparado com aquela época do regime anterior, que foi de 96 a 2001, é quase um país escandinavo, porque naquela época as mulheres não podiam sair de casa praticamente, não tinham educação, não tinham acesso à saúde pública, quanto mais representação política. Mas a formação do novo governo afegão mostrou que, enfim, lá existem talibãs da origem do Talibã, talibãs, entre aspas, cristãos novos, por assim dizer, e existem os aliados, que são, por exemplo, os membros da rede Haqqani, que são terroristas conhecidíssimos, né? Não há muita dúvida que a rede Haqqani, ao longo dos anos, se demonstrou uma feroz combatente de qualquer um que fosse contra os seus interesses. Mas aí, o que vai sobrar para o Ocidente, para a China, principalmente, que é muito interessada na estabilização da região, assim como a Rússia, é negociar com esse pessoal, até porque existem elementos que podem ser ainda piores, por exemplo, o Estado Islâmico, em sua versão afegã, que promoveu aquele atentado grande contra o aeroporto de Cabul durante a retirada, no finzinho da retirada americana. Vai ser uma tendência uma dinâmica de tensionamento, que vai passar muito por uma percepção de que a população afegã vai sofrer bastante, porque sem o apoio internacional vão morrer de fome muitas pessoas. Cerca de um terço da população vive em estado de insegurança alimentar, precisa de ajuda, precisa que a ONU, que o Banco Mundial, que os Estados Unidos, quem mais seja, botem dinheiro e doações para fazer botar comida no prato. Então, vai ser uma relação muito complexa nesse sentido e que vai ter que se desenvolver. É uma situação inédita. Você nunca teve um Estado, um grupo que era o poder estatal, foi derrubado, volta ao poder e você vai voltar a negociar com ele. É um pouco complicado, né? Então, eu não vejo, assim, eu tenho muito receio pelo que vai acontecer com esses civis afegãos, especialmente aqueles que moram em lugares mais distantes, que estão longe do acesso que hoje os centros urbanos afegãos são mais, digamos, desenvolvidos do que já foram em qualquer outra época da sua história recente. Talvez só antes da invasão soviética de 79. Então você tem realmente uma situação muito triste. Eu não vejo outra saída senão conversar com os talibãs, me parece que é inevitável. Só que o preço a pagar em termos de direitos humanos e de retrocesso civilizacional me parece que está colocado já e as pessoas vão ter que, né, o Ocidente e a China vão ter que aceitar.
Não posso deixar de perguntar onde estavas a 11 de setembro de 2001. Como foi esse dia?
Essa é uma coisa curiosa, dado que provavelmente as reportagens mais marcantes da minha carreira tiveram alguma relação com o evento, né? Mas eu, na verdade, só soube do dia 11 de setembro de 2001 no dia 12. Eu estava com um colega meu de férias e eu estava no interior da Mongólia, num parque nacional, andando a cavalo. Eu não soube, porque não havia luz, não havia internet, não havia telefonia móvel, não havia nada. Então, eu só soube no dia seguinte, quando nós voltamos para Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia, íamos prosseguir viagem de trem até Pequim, estávamos vindo de Moscou, e aí encontramos com pessoas que tinham dividido refeições conosco no trem e da Transiberiana no caminho, e eles falaram: ó, e aí, o que vocês acharam, né, das notícias? E assim, que notícias? E aí que o processo todo foi desvelado e foi realmente impressionante. Mas, curiosamente, eu só soube no dia 12.
Muito obrigado, Igor Guilo. João Gabriel Lima, onde estavas a 11 de setembro de 2001?
No dia 11 de setembro de 2001, eu estava na minha casa em São Paulo, tendo uma aula de inglês com um professor de inglês que eu tinha a domicílio. E esse professor de inglês, ele estava com a televisão ligada, ele ouviu que estava tendo alguma coisa, nós paramos e vimos, já tínhamos visto o primeiro avião e vimos ao vivo o segundo avião. Foi uma coisa extremamente chocante, e foi uma semana também, salvo engano, era uma terça-feira, eu trabalhava na revista Veja no Brasil. Foi uma semana também que eu não dormi praticamente nenhum dia, porque ficamos todos os jornalistas de plantão fazendo a cobertura, ouvindo gente, entrevistando pessoas para uma edição especial, que, salvo engano, também foi a edição especial mais vendida da história da revista Veja, 440 mil exemplares em banca.
Já vamos ouvir uma camarada nossa e vossa conterrânea, a premiada e hoje internacionalmente publicada, Patrícia Campos Melo, estava em Nova Iorque, era estudante de mestrado, vamos ouvi-lo daqui a pouco. No Afeganistão, entre 2007 e 2008, esteve agora Major-General na Reserva Carlos Branco, investigador, autor de vários livros e artigos científicos. Em Cabul foi porta-voz do comandante da ISAF, a missão da NATO no Afeganistão. Temos um novo governo do Talibã em Cabul, Carlos Branco. Sei que entende que é preciso dar tempo ao tempo, mas que forma pensa que pode vir a ter um novo Estado liderado pelos Talibã no Afeganistão?
Este governo provisório tem como grande objetivo fazer uma nova Constituição. E nós não temos ainda informação segura sobre o que é que vai ser esta nova Constituição. Alguns dados temos. Vai estar subordinada à lei islâmica, à Sharia, mas faltam-nos muita informação relativamente à forma como o Estado vai ser organizado, o quão centralizado o Estado vai ser, como é que os diferentes grupos étnicos vão poder organizar-se. Eu refiro, por exemplo, o caso que para mim é particularmente flagrante, que é o caso da justiça. Vai considerar formas tradicionais de justiça, vai considerar formas híbridas, nada disso sabe. Agora, o que essa Constituição indicar vai depois definirmos todo o sistema, não é? Se vai funcionar por eleições, se vai funcionar por representação étnica, etc, etc. As grandes dúvidas que nós temos nesta altura é perceber qual é a visão que os talibãs têm para o futuro. Nós falamos muito das questões das mulheres. Curiosamente, as mulheres atualmente vão à escola, mas tem que se pôr uma cortina, a separar homens de mulheres. De qualquer forma, sendo uma solução má, é melhor do que aquela que existia do ano 70. E com isto não estou a fazer a apologia dos talibãs. Estou a procurar colocar o discurso como ele deve ser colocado, nos factos e não nos preconceitos. Nós não sabemos o que é que eles pensam sobre o modelo económico de sociedade que vão adotar, por exemplo. Nós não sabemos como é que eles vão concretamente relacionar-se com os grupos minoritários. Nós não sabemos muita coisa, não sabemos praticamente nada. O que eu posso prever é uma confederação bastante flexível, que dê a oportunidade aos diferentes grupos étnicos, principalmente aos pastuns, de gerirem a sua vida sem intromissão do governo central.
Quando o senhor chegou ao Afeganistão, onde esteve como militar e com funções de porta-voz do comandante da ISAF, da missão da NATO no Afeganistão, já havia 5-6 anos de missão internacional. Depois de ter saído lá, saiu lá, não sei se 2008, 2009, já passaram mais 11-12 anos. Esperava... Com o conhecimento que tem do terreno, com o investimento que já tinha feito quando lá chegou e no tempo que lá esteve, esperava que estivéssemos a assistir ao que estamos a assistir desde 15 de agosto?
Eu penso que para analisarmos o que foi a presença internacional no Afeganistão, temos que ver tudo desde o princípio. Já na altura, em 2008, era visível que a guerra não ia ser ganha. Já na altura era perceptível que teria que se empenhar a comunidade internacional, liderada pelos americanos, mas isto era fundamentalmente um trabalho dos americanos, tinha que se empenhar a encontrar uma solução política. E tudo indicava que, na altura, nenhum dos esforços estavam orientados nesse sentido. Nós não podemos analisar a debacle apenas concentrando-nos nos últimos meses ou nos últimos 2 anos depois da decisão do presidente Trump. Tem que se fazer uma análise ao longo de todo o período. E para mim, o mais grave que aconteceu neste processo terá sido, em 2009, a decisão do presidente Obama não se empenhar decisivamente numa solução política e ter optado pela solução militar. Neste caso, a solução militar não era recorrendo às forças internacionais, mas era construindo um exército afegão. Ou seja, seria sempre uma solução militar, mas feita pelos autóctones e não por forças internacionais. E isto foi gravíssimo, porque a partir daí optou-se numa determinada direção que tinha logo à partida uma margem muito pequena de ser bem-sucedida. Porquê? Nunca se chegou aos efetivos que se tinham inicialmente definidos. Além da atrição, ele não tinha uma representação étnica que correspondesse àquela, à da sociedade. Tinha uma representação muito pequena de pastuns e eram pastuns do norte. Depois, isto agravava-se com outras questões, não é? Porque já na altura se sabia, e havia dados muito concretos, que o dinheiro não chegava aos soldados. Os salários iam sendo degradados ao longo da cadeia de comando, não é? O que acontece é que um soldado que está semanas e meses desterrado num quartel, sujeito a situações de extrema dificuldade, muitos deles inclusivamente não recebiam a comida, tinham problemas de alojamento, não tinham munições, para além do seu fardamento, que era na altura, e sobretudo em algumas zonas, era bastante pobre, tudo isto não os motivava para combater. E isto, de certa forma, explica também os acontecimentos de agosto deste ano.
Sendo que, como me explicaram também, o dinheiro que chegava a esses mesmos soldados, num país onde não há sistema bancário, era comum eles durante uns dias ou umas semanas desaparecerem para levar dinheiro à família que estava lá longe.
Exatamente, 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 exatamente. E muitas das vezes iam e já não voltavam. Nós utilizámos sempre o argumento que estávamos a construir uma coisa que na verdade não estávamos a construir. As Forças Nacionais Afegãs foram sempre um balão de oxigênio e que foram objeto de muita propaganda, disse muita coisa que se fazia, mas que na prática não acontecia. E eu sugiro a leitura dos Afghan Papers.
O Washington Post tem estado a divulgar.
Exatamente, exatamente. Mas curiosamente só conseguiram divulgar após uma batalha judicial de 3 anos, porque o presidente Obama, quando soube que o Washington Post tinha interesse em publicar as conclusões do relatório, decidiu classificá-lo. Mas acabaram, ainda bem, por ser publicadas. E é uma coisa dramática, porque, sendo um documento feito pelos americanos, pelo inspetor geral para a reconstrução no Afeganistão, e que fez muitas entrevistas a altos dignitários das forças americanas, espelha exatamente uma preocupação, que é nós não tínhamos a informação adequada para podermos fazer uma avaliação adequada dos acontecimentos. Por exemplo, falsificaram-se estatísticas, falsificaram-se os estudos de opinião, qual era a opinião que os afegãos tinham sobre a presença das forças internacionais. O leque de temas é enorme, mas é muito importante nós lermos esse documento, para além de nos dar uma imagem dos acontecimentos significativamente diferente daquela oficial. A mim causa-me uma imensa perturbação, porque as democracias liberais não podem pactuar com isto. E tem que haver consequências. Eu não sei se vai haver consequências nos Estados Unidos, mas eu acho que deveria de haver consequências, não é?
É algo que vai manchar este mandato de Joe Biden até ao fim?
O Joe Biden teve azar. Não sei se isto é... Porque houve um erro tremendo de intelligence. Eu acho que essa é a questão crucial.
Mais uma vez.
E uma coisa também que me incomoda imenso é como é possível, ao fim de 20 anos, num território, ter-se um desconhecimento tão grande da realidade do país, da organização dos seus grupos étnicos, perceber quem manda nos diferentes grupos étnicos, como é que eles decidem, como é que eles se relacionam. Porque os talibãs estiveram a preparar esta operação há muito tempo. Isto não foi algo do dia para a noite. Envolveu muita negociação com muitos responsáveis das diferentes tribos, dos diferentes clãs, das diferentes famílias, E é algo que é difícil de esconder, de classificar, porque era fácil determinados grupos informar os americanos, por exemplo, que o que os talibãs estavam a fazer, os contratos que estavam a conseguir celebrar, e nada disso aconteceu. Portanto, eles estavam absolutamente divorciados da sociedade onde estavam a operar. Depois isso agravou-se quando retiraram tropas, e agora já ultimamente tinham muito menos tropas, mas o que eu quero dizer é que podiam ter arranjado fontes nos diferentes grupos tribais, nos mais importantes, porque isso é outro falhanço grande, dos múltiplos falhanços que houve, foi que nós estivemos a combater uma guerrilha que andámos sistematicamente a chamar de terroristas, mas eles não eram terroristas, eles eram um grupo de guerrilheiros que não tinha ambições globais. O objetivo deles era controlar, era e é, controlar o Afeganistão na sua totalidade. Procuraram esbater as diferenças étnicas. Aliás, na sua comunicação era proibido salientar uma região ou um determinado grupo étnico. Eles, no fundo, quiseram reunir tudo o que era muçulmano sobre o mesmo chapéu. Não é por acaso que eles fazem a sua operação começando pelo norte, enquanto que em 1994 eles começaram pelo sul, por Kandahar. Eles começaram pelo norte esta vez, começaram por Herat, depois foram para Mazar-i-Sharif. Ou seja, isto tem um significado profundíssimo que tem que ser percebido.
Uma das coisas que também não se percebeu foi que teria sido útil incluir os talibã em negociações que foram acontecendo nos bastidores, não apenas em 19, quando se chegou a Doha, não é? Já devia ter sido feito antes.
Essa questão é uma questão muito pertinente. O primeiro erro foi logo em 2001, 2002, em Bona.
Ostracizar os talibã.
Exatamente, porque aí era a altura exata em que se via negociar com eles, quando eles estavam na mão de baixo, quando eles estavam vulneráveis. O nosso poder negocial era imenso. E perdeu-se uma oportunidade, que eu não consigo perceber qual era o racional dessa decisão. Só pode ser uma questão baseada no preconceito.
E agora, partindo do princípio que é preciso continuar a ajudar o povo afegão, ou seja, não vale a pena fechar a porta, há que manter pontos de diálogo, de que forma é que essa ajuda pode ser feita, ou de que forma é que esse diálogo deve ser estabelecido? Seja pelos Estados Unidos, seja pela União Europeia em concreto.
Há vários tipos de interlocutores que devem e podem participar neste diálogo, mas antes de mais temos que perceber os talibãs. Quando eu digo perceber os talibãs, perceber as dinâmicas internas que existem nos talibãs. Há vários grupos, mas nesta altura existem algumas divergências entre basicamente três grupos que é importante salientar. Por um lado, o grupo que esteve em Doha.
Do chefe político Baradar.
Exatamente, que é um grupo que teve um mundo, que viu o mundo, que os indivíduos que não saíram do eixo Madraças no Paquistão e Kandahar não conhecem. Portanto, tem uma mundivisão diferente, são mais moderados e são aqueles com que felizmente nós estamos a dialogar. Mas, por outro lado, existem mais dois grupos, um que é a Akhani Network, que para mim são aqueles indivíduos mais difíceis de controlar, por vários motivos. Por um lado, porque estão muito próximos do Paquistão. Quando nós falamos que os talibãs, aquela relação, eu diria umbilical, entre os talibãs e o Paquistão, estamos a falar fundamentalmente da Akhani Network.
Portanto, a rede Akhani é ligada a uma família alargada à Akhani, sendo que o seu líder acabou de ser designado Ministro do Interior.
Exatamente, é esse mesmo. Se não houver controle sobre a rede, sobre os combatentes da rede Akhani, poderá haver problemas e poderão, de certa forma, prejudicar aquela imagem moderada que os talibãs querem passar, que é fundamentalmente a do grupo que estava em Doha. E há um terceiro grupo, que é o grupo liderado pelo filho do Mullah Omar, que tem uma... é um indivíduo bastante competente, com carisma, que controla grande parte da rede militar dos talibãs, que começa a manifestar algum descontentamento com o grupo de Doha. Ou seja, diz-lhe que são os indivíduos que tiveram uma vida despreocupada e luxuosa em Doha. E, portanto, este grupo não pode vir nos dizer agora como é que nós temos que nos comportar, porque não combateram como nós. Vamos ver como é que se desenvolve a correlação de forças internas nos talibãs. Como é que a comunidade internacional pode intervir? Eu não gosto muito de falar de comunidade internacional porque, no fundo, aqui nós temos vários atores e cada um procura fazer valer os seus valores. Por exemplo, o Irão. O Irão está particularmente preocupado em que os indivíduos mais afetos ao Paquistão e, por intermédio do Paquistão, à Arábia Saudita, não tenham posições predominantes no governo. Esta é a posição do Irão. Por outro lado, a China também não está interessada em algumas facções que estejam mais receptivas a manter relações com grupos terroristas. Mas e sobre esta questão…
Até pela fronteira que a China tem com o Afeganistão, que é precisamente a província de Xinjiang.
Exatamente. Os talibãs estão confrontados com uma situação que para eles é absolutamente clara. Eles não é uma questão de crise, é uma questão de catástrofe. Porque a crise já tinha começado há uns meses esta parte. Não só por o problema da seca, em que 40% das colheitas estavam perdidas, mas também por falta de pagamento aos funcionários públicos, problemas graves no serviço de saúde, também não pagamento aos médicos e aos enfermeiros, não pagamento aos professores e não pagamento aos militares. Ora bem, tudo isto se vem agravar agora pelo facto de haver uma série de recursos financeiros que, nomeadamente os americanos, não estão disponíveis para libertar. Falamos, por exemplo, dos, penso eu, que são 300 milhões do FMI para ajuda à economia afegã na lógica dos problemas causados pelo Covid. O Banco Mundial também não está disponível para ajudar o Afeganistão, estamos a falar fundamentalmente de organismos onde os Estados Unidos têm um papel importante, e há o problema de libertar os 9 milhões e meio, os 9,5 mil, mil mil milhões, assim é que é, de dólares das reservas do Banco Central Afegão. Ora bem, isto coloca-nos aqui dois problemas. O primeiro é percebermos ajuda humanitária, essa tem que ser já, mas mesmo assim ainda há muitos problemas em termos de arranjar fundos. Por exemplo, o Programa Alimentar Mundial precisa até outubro de 200 milhões para colocar, para pré-posicionar alimentos, para depois começar a fazer a distribuição por todo o país. E resta saber qual vai ser o papel das Nações Unidas nisto tudo. No dia 13 de setembro vai haver uma reunião importantíssima em Genebra. A primeira questão, e provavelmente para já, de repente, a mais importante, é nós percebermos qual vai ser o mandato da missão das Nações Unidas no Afeganistão. Isso é uma questão crucial. E depois temos que perceber…
Desde logo se vai haver missão das Nações Unidas no Afeganistão.
Eu penso que isso é incontornável. Eu penso que é incontornável. Eu penso que será, nesta altura, a questão em cima da mesa é perceber o que é que ela vai continuar a fazer, porque ela vai ter o aspecto humanitário e também terá um aspecto político. Aliás, esta é uma missão política. E, por outro lado, conseguirmos encontrar vontades em doadores para se poder reunir os fundos necessários à aquisição do apoio humanitário. Este é o grande desafio. E os talibãs estão perfeitamente cientes deste problema, que se não tiverem ajuda internacional, a situação vai se agravar. A população provavelmente vai deixar de lhes dar o apoio, porque uma coisa é conquistar o poder, outra coisa é gerir um país. Os talibãs conseguiram manter uma contra-guerrilha durante 20 anos porque tiveram o apoio da população. Há segmentos da população que não os apoiavam, estamos a falar fundamentalmente de uma elite que vive nas grandes cidades, fundamentalmente três, que é Herat, Mazar-i-Sharif e Cabul. Mas que foi esse grupo que mais beneficiou da ajuda internacional, mas o resto da população estaria, a esmagadora maioria estaria do lado dos talibãs. Nesta altura, colocam-se aqui uma série de desafios. Os talibãs disseram que queriam acabar com a droga. Pediram também ajuda internacional para arranjarem alternativas. Nesta altura já ouvi alguns relatos que estariam a propor açafrão. Isto, como é menos lucrativo, já terão havido alguns agricultores, não são propriamente agricultores, os chefes das tribos, né, que começaram a manifestar algum descontentamento. Portanto, eles precisam urgentemente da ajuda humanitária para manterem o apoio dos chefes tribais. Se isso não acontecer, vão ter um desafio grande que poderá passar, inclusivamente, por choques entre os diferentes grupos. E isso é aquilo que nós devemos evitar. Devemos fazer tudo o possível e o impossível para que os talibãs se mantenham coesos. Porque se desagregarem, vamos voltar a um estado de guerra. Eu penso que isso para já está longínquo. Mas é algo que pode vir a colocar-se em cima da mesa se eles não conseguirem resolver o problema económico. E aqui há estas duas dimensões: há a dimensão dos Estados e há a dimensão da ONU e de outras organizações internacionais. Entretanto, há também depois os atores locais, ou regionais, quero dizer. A China, salvo erro, já disponibilizou 31 milhões. Que não é muito, mas é alguma coisa, e há a rede dos países muçulmanos, que, tanto quanto eu sei, se estará a organizar para prestar apoio. Por exemplo, o Qatar sei que vai prestar apoio, independentemente destes apoios que deu para recuperar, pôr o aeroporto e colocá-lo funcional. Inclusivamente, o Qatar é um daqueles países que diz que a ajuda deve ser prestada sem condições. E isto aqui transporta-nos para, digamos, um trilema, não é? Que é ajuda sem condições, ajuda com condições ou, pura e simplesmente, não ajudar. E nós conseguimos encontrar quem defenda estas três opções. A opção da União Europeia e dos países ocidentais é mais a segunda. Vamos apoiar, mas com condições. E as condições são aquelas que nós sabemos. Eu tenho a ideia, ao contrário do que tenho visto alguns analistas dizerem, os talibãs não vão colocar nenhumas restrições à ajuda humanitária. Era um contrassenso. Eles querem é que venha ajuda humanitária, muita e depressa. E veremos se conseguem manter o seu rigor em termos de combate à corrupção e de não se deixarem envolver em determinados negociatas, que foi isso que deitou este governo, o governo do senhor Ghani, a perder, não é?
Muito obrigado, Major-General Carlos Branco. A nossa conversa vai estar disponível na íntegra em tsf.pt. Aqui ouvimos apenas uma parte. Já a seguir, Marrocos, depois o 11 de setembro de 2001, e o Afeganistão vai continuar a passar por aqui. American 11, are you trying to call? Hey, what a call from Washington. I am in a situation with a man who learned a possible hijack. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. Oh my God! Oh,
11 de setembro. 20 anos.
Aqui bem perto, houve eleições em Marrocos esta semana. O Partido no Poder, há mais de 10 anos, desde 2011, perdeu para os liberais do RNI, o partido cuja tradução poderia ser Conjunto Nacional de Independentes, formação política liderada por Aziz Ajanush, multimilionário, amigo do rei, o segundo homem mais rico do país, a seguir ao rei. Lidera este partido liberal que passou de quarto para primeiro, com 97 dos 395 lugares na Câmara dos Representantes. O Partido Islâmico Moderado, Justiça e Desenvolvimento, o PJD, sofreu uma pesada derrota nas eleições, depois de mais de uma década à frente do Executivo, obteve 12 lugares, caindo do primeiro para o oitavo partido mais votado. De acordo com os analistas, o aumento da participação deveu-se à realização simultânea de eleições legislativas, autárquicas e regionais, isto apesar do país estar sob fortes medidas sanitárias, como a terceira vaga da Covid-19 e recolher obrigatório em todo o país. Estas são as terceiras eleições desde a aprovação da nova Constituição de Marrocos, em 2011, nascida na sequência da chamada Primavera Árabe, que deu mais poderes legislativos numa monarquia constitucional onde o rei ainda possui um poder bastante considerável. Por isso, esta alteração eleitoral não vai produzir grandes mudanças políticas no quadro político marroquino. É a opinião de Raul Braga Pires, analista, especialista em assuntos do Maghreb Norte de África, ouvido por Rui Polónio, explica o que está em causa nesta mudança política em Marrocos.
Isto também é, de facto, um sinónimo de que as pessoas se mobilizaram porque estavam fartas de 10 anos de governo islamista. O que será muito interessante de perceber a partir daqui é se Marrocos, uma vez mais, não vai marcar uma tendência no mundo magrebino e no restante mundo árabe, que é, depois da vaga islamizante nos resultados eleitorais que houve nos países que tiveram eleições após a Primavera Árabe, tiveram agora estes 10 anos de experiência. E os partidos islamistas eram sobretudo partidos de oposição sem experiência governativa e portanto, tiveram agora 10 anos em que puderam provar ou mostrar aquilo que valiam e a população, de uma forma geral, rejeitou. Devo dizer que são sempre partidos de protesto e, portanto, são partidos que são muito competentes a fazer oposição, são partidos muito competentes a apontar o dedo aos erros dos outros e a dizer aquilo que poderiam ter feito melhor, mas depois, quando se vêem no governo, percebem que há um constrangimento no exercício do poder que não têm no exercício da oposição e, portanto, ser oposição muitas das vezes é dizer coisas ou apresentar projetos sem ter o peso da responsabilidade de os fazer cumprir e sem o peso do constrangimento do exercício do poder. E em Marrocos, particularmente, o exercício, estes constrangimentos, vêm sobretudo do próprio Palácio.
Do Palácio Real.
Sim, com certeza, exatamente. Da própria figura do rei e do seu gabinete. Os partidos em Marrocos, na verdade, não governam com grande liberdade. Eles seguem sobretudo aquilo que se ouve nas rádios e nas televisões, as mais altas indicações de Sua Majestade. O que é curioso é que, desta vez, os primeiros 4-5 partidos serão, à partida, aqueles que, e em teoria, aqueles que serão considerados como elegíveis para uma coligação governamental, são partidos que não estão nos antípodas uns dos outros. Por exemplo, o RNI fazia parte do governo anterior e estava numa coligação com o PGD e, quer dizer, ninguém falava com ninguém, não se falavam, não é? Depois também tinham este constrangimento desta coligação ser, agora já mesmo para o final, uma coligação muda, que não comunicavam as pessoas umas com as outras e até se boicotavam uns partidos aos outros e, portanto, há aqui um horizonte que prevê que isso não aconteça no próximo governo, o que para Marrocos é bom, para o rei é bom, para todos é bom, para a própria coligação é bom porque estarão mais em sintonia que o governo anterior.
O que é que podemos esperar? Ou seja, não mudará assim tanto em Marrocos?
Não mudará praticamente nada, até porque esta derrota dos islamistas é também ela uma vitória do próprio rei. E, portanto, o poder está muito centralizado na figura do rei, as grandes opções do plano, como nós chamamos aqui em Portugal, estão, de facto, na gaveta da secretária do rei e essas grandes diretrizes não vão mudar, não vão ser alteradas. Marrocos tem um plano traçado para o futuro e esse plano não vai ser em nada alterado, a não ser que haja um cataclismo. Quer dizer, por exemplo, uma das coisas que os comentadores, os especialistas marroquinos falaram muito, os analistas políticos falaram muito durante esta campanha nas televisões e nas rádios, foi, bom, vamos ver como é que se agudiza ou não a relação diplomática e política com a Argélia. Porque dependendo daquilo que está a acontecer no Sul, no Saara, em disputa, muito dependerá disso também as atitudes e as posições argelinas. E há, houve também, de certa maneira, a projeção de alguma cultura de medo no sentido de haver uma inevitabilidade de se avançar para a guerra efetiva, não entre Marrocos e os sahrauís, isso já acontece, mas entre Marrocos e a Argélia. Mas o governo de unidade nacional é, de facto, alguma coisa que faria sentido num cenário de guerra total entre Marrocos e Argélia, e eu creio que isso está muito longe de acontecer, apesar de haver intransigência de ambas as partes relativamente ao território disputado no sul de Marrocos.
Análise de Raul Braga Pires sobre as eleições que deram a volta ao quadro político marroquino, mas como quem manda é o rei, não se prevê grande impacto nos assuntos cruciais da governação do país. 11 de setembro, 20 anos depois dos atentados na América.
United 93, have you got information on that yet?
Yeah, he's down.
He's down?
Yes.
When did he land?
He did not land.
Oh, he's down?
Yes,
down?
Somewhere up northeast of Camp David.
I'm on the 83rd floor.
I'm going to die, aren't I?
No.
I'm going to die.
Ma'am, say your prayers. We're going to think positive because you got to help each other get off the floor.
I'm going to die. I know.
Of 11 de setembro, 20 anos.
Patrícia de Campos Melo é uma premiada jornalista, comentadora e escritora brasileira. Desde 2011 é repórter e colunista da Folha de São Paulo. Escreveu recentemente A Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre as fake news. Patrícia, onde estava a 11 de setembro de 2001?
Eu estava em Nova York fazendo mestrado. Eu não estava trabalhando de jornalista. Então, eu fui fazer o meu mestrado, cheguei lá em julho de 2000. Então, eu cheguei um ano antes e já estava morando lá um tempo, fazendo mestrado, e aí, de vez em quando, eu fazia freelance para vários veículos. E o que aconteceu é que, quando aconteceu o 11 de setembro, eu estava lá, eu morava razoavelmente perto, né? Eu morava no Village. E aí eu fui lá e cobri, como todo mundo que estava lá, né? Foi meio que eu estava no lugar onde o negócio aconteceu. No começo, quando tinha acabado de ocorrer o atentado, você via as pessoas subindo a Broadway, pessoas cheias de pó, desesperadas, assim, correndo. Os telefones não funcionavam, porque todas as comunicações tinham sido interrompidas, né, estavam em excesso de tráfego, e tinha um boato que tinha um míssil sendo direcionado para a Bolsa de Valores. E eu, na época, eu fazia estágio no Wall Street Journal, que era num prédio que chamava World Financial Center, que era bem na frente do World Trade Center, e eu descia todo dia na estação World Trade Center, só que a gente entrava mais tarde, porque o nosso horário acompanhava o fechamento do Brasil, era diferente, então eu não estava lá, graças a Deus, e também, se tivesse lá, não ia ter sido atingida naquele momento. Mas, assim, foi um momento, eu morava com uma americana, por exemplo, que ela, durante meses, ela não usou o metrô, e ela se recusava a abrir qualquer correspondência porque ela tinha certeza que tinha antraz. Porque também teve a coisa do antraz, né? Então, era uma sensação de... meio assim, essa quebra de paradigma profunda, como a gente está vivendo nessa pandemia, né? Como é que alguém pode fazer isso nos Estados Unidos, né? Não é, um ataque em Pearl Harbor, é solo americano ali. E você pensava, a vida nunca mais vai ser a mesma. De fato, a vida nunca mais foi a mesma, como eu acho que é agora com essa pandemia.
Muito obrigado, Patrícia Campos Melo. Outra jornalista brasileira, Simone Duarte, para ouvir também na TSF depois deste programa, entrevistada por Teresa Dias Mendes, a propósito do livro O Vento Mudou de Direção, sobre as vítimas dos atentados do 11 de setembro fora dos Estados Unidos, no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão. Harmony Toros, leitora em análise de conflitos internacionais e diretora adjunta do Instituto de Cibersegurança na Universidade de Kent, no Reino Unido. Harmony Toros, que lições o mundo aprendeu ou não com os ataques do 11 de setembro?
Penso que há uma diferença entre as lições que aprendemos e as lições que devíamos ter aprendido. Infelizmente, não tenho certeza se aprendemos aquelas lições que deveríamos ter aprendido com uma comunidade internacional. O que o presidente Biden gostaria que aprendêssemos é que não podemos construir uma nação em países que têm uma longa história de conflito e instabilidade e que, portanto, o norte global só deve limitar-se a realizar operações de contra-terrorismo onde, se e quando necessário, e não se envolver em longas campanhas políticas e militares. Bem, eu não acho que essa é a lição que devíamos aprender em 20 anos. Penso o contrário. Penso que devemos aprender é que foi o verdadeiro paradigma do contra-terrorismo e a estrutura do contra-terrorismo que falharam, que, continuando a ser de curto prazo, o combate ao terrorismo centra-se nos fundamentos da segurança nacional à frente da estabilidade de longo prazo e da construção da paz. É isto que faz com que, 20 anos depois, estejamos na posição que estamos hoje.
Direi então que muito dinheiro foi investido nas medidas de segurança e em todo o aparato de guerra e muito menos do que deveria ter sido foi investido na educação e na construção do Estado.
Sim, e também o entendimento de que não podemos ter países estrangeiros, particularmente ocidentais, países do norte global, com a intenção de perseguir os seus próprios interesses nacionais, a entrar noutros países à custa da construção da paz de longo prazo. Mas o problema não é apenas mais dinheiro ter sido colocado no contra-terrorismo, em vez de apoiar o desenvolvimento de uma paz de longo prazo e instituições estáveis, mas também que, quando as decisões tiveram que ser tomadas em vários momentos da história, de vários conflitos, seja no Afeganistão ou na Somália ou no Iraque, em vários momentos, as decisões foram tomadas principalmente no interesse de entendimentos de curto prazo da segurança ocidental, às custas da instabilidade de construção da paz de longo prazo nos outros países.
E mesmo quando as intervenções internacionais estão planeadas, tem muito que se lhe diga. Falei há algum tempo e li o livro da professora e investigadora da Universidade de Colômbia, Severina Otecer, que afirma que as intervenções internacionais têm esquecido constantemente os interesses, as ideias, os conhecimentos das pessoas locais, aqueles que são, na verdade, os destinatários dessas mesmas intervenções.
Com certeza, quero dizer, o trabalho de Severine Otecer é muito, muito interessante e interessado na questão da construção da paz. Olha para isso da República Democrática do Congo, mas podemos ver isso em vários outros teatros de conflito. Estive recentemente no Mali, num projeto com a NATO. Foi muito interessante ver como a comunidade internacional insiste nesse projeto, que não é um projeto de construção de paz, é um projeto de construção do Estado. Insistem em construir um Estado e apoiar um Estado que tem muito pouca legitimidade para grandes setores da população, um Estado que uma parte considerável da população não reconhece como seu. E isso inclui, como sabe, sistemas de justiça, inclui escolas, toda uma variedade de elementos que a comunidade internacional e o sistema que impulsiona essa ideia de Estado, que você e eu reconheceríamos como um Estado, mas que não correspondem necessariamente às realidades locais. É bastante assustador, em certo sentido, ver esse impulso constante para a construção do Estado em vez da construção da paz.
Foi esse o único problema do que aconteceu no Afeganistão, aquilo que estamos agora a enfrentar com os talibãs de novo no poder?
Não creio que seja o único problema, não. Falar sobre o Afeganistão é falar sobre um conflito muito, muito complicado. Nós, no século XXI, estamos sempre com pressa, temos muito pouca paciência. Por isso, queremos que os conflitos sejam resolvidos rapidamente. Muitas vezes, os conflitos demoram muito para serem resolvidos, por diversos motivos, principalmente porque os seres humanos tendem a acreditar que podem vencer, mesmo quando todas as evidências parecem provar o contrário. Então continuam a lutar até que alguém, ou eles próprios, finalmente se convençam de que não podem vencer lutando. Mas eu penso o seguinte: em primeiro lugar, acho que o Afeganistão é uma realidade política, social e militar extraordinariamente complexa, e não menos geograficamente também. Em segundo lugar, eu acho que sim, há o problema de insistir na construção de apoio a uma estrutura de Estado que seja reconhecível e faça sentido para os vários países que têm a sua mão no Afeganistão, mas, na verdade, isso pode não fazer muito sentido no terreno. Mas, novamente, o mais importante é que os Estados Unidos e outros países, mas principalmente os Estados Unidos, quando se tratava do Afeganistão, continuaram a tomar decisões com base no pensamento de curto prazo, em vez de longo prazo, e, portanto, aliaram-se a toda uma variedade de pessoas que simplesmente não eram talibãs. E isso era bom o suficiente para eles, de várias maneiras, sem necessariamente olharem para a legitimidade dessas pessoas em matéria de direitos humanos, sobre como elas realmente representavam ou estavam interessadas nos interesses do povo do Afeganistão. Portanto, acho que esses três elementos juntos levam a um resultado bastante devastador 20 anos depois.
Menciona o facto de que algumas dessas pessoas não eram pessoas limpas, digamos assim, em termos de histórico de direitos humanos. Estava a pensar, por exemplo, quando o ex-presidente Ashraf Ghani convidou o senhor da Guerra do Norte, Rashid Dostum, para ser o vice-presidente, mas, por outro lado, a ideia dele era precisamente ter governos inclusivos.
Sabe, passei 10 a 15 anos da minha vida a estudar negociações com grupos armados e com grupos que são rotulados como grupos terroristas. Portanto, entendo muito bem a noção de um governo inclusivo. Mas, nesse ponto, então, porque é que os talibãs tiveram que ser deixados de fora? Quer dizer, foi por causa dos interesses americanos que os talibãs foram deixados de fora durante 20 anos, ou era do interesse do Afeganistão que os talibãs ficassem de fora durante 20 anos? E se deixarmos de considerar o respeito pelos direitos humanos ou por um projeto rumo a um futuro mais inclusivo para o Afeganistão, aceitamos que todas as partes, até certo ponto, devam ser convidadas? Se dissermos que exigimos um certo grau de respeito pelos direitos humanos, um certo grau de respeito pela governança inclusiva e representativa, isso deve ser válido para todas as partes. Acho que o problema que tivemos é que, por duas décadas, até certo ponto, o critério principal foi todos menos os talibã. E, em segundo lugar, ninguém que fosse contra os interesses americanos, pelo menos no curto prazo.
Também tem centrado a sua investigação em grupos terroristas. Há um artigo em que afirma que não deve haver negociações com terroristas.
Eu, na verdade, argumento o contrário, que devemos negociar com terroristas, mas olho para os vários argumentos que são usados contra as negociações, mas concluo que, na verdade, nenhum desses argumentos é tão forte quanto as pessoas pensam que são. Sempre argumentei que as negociações deveriam ser levadas em consideração como uma opção política, muito mais cedo do que costumam ser. Não digo que sempre pode haver negociações, mas o que eu digo é, muitas vezes, passados 20, 30 ou 40 anos a lutar, porque seguimos esse mantra, não negociamos com terroristas, etc. E então, 40 anos depois, chegamos à mesa de negociações porque percebemos que não há outra forma de derrotar esses grupos, certo? Portanto, acho que o meu argumento tende a ser: precisamos pensar sobre isto antes, precisamos de aceitar a possibilidade de que aqueles grupos que são rotulados como terroristas, certamente que realizam ataques terroristas com muita frequência, mas não são tão maus quanto outras partes como as que tendemos a negociar, que não rotulamos como grupos terroristas. Esse é um ponto número um. Ponto número 2, eles têm a legitimidade, muitas vezes dentro das suas comunidades. Portanto, embora não os conheçamos como legítimos, ou o Estado não os conheça como legítimos, as pessoas de quem eles obtêm apoio reconhecem-nos como legítimos. E vimos isso numa grande variedade de contextos, certo? Se pensarmos na Irlanda do Norte, sabe, o IRA era muito mais legítimo em algumas partes da comunidade católica da Irlanda do Norte do que o Estado britânico. Se você tivesse um problema, não ia à polícia, ia ter com o IRA, porque eram os legítimos executores da ordem na sua área. Vimos isso em muitos contextos. Portanto, o meu argumento tende a ser de que precisamos considerar as negociações com grupos armados como uma opção política muito mais cedo do que fazemos atualmente, porque senão esperaremos 20 ou 30 anos para nos encontrarmos na mesma posição e com o resultado de 20 ou 30 anos de guerra e destruição.
Na mesma linha, deveríamos continuar a negociar com o governo talibã no Afeganistão?
Acho que haverá uma continuação das negociações com o governo talibã no Afeganistão. Acho que até a certo ponto o que é importante é que esse processo se torne mais um processo afegão do que americano. Acho que os Estados Unidos deixaram muito claro que o que lhes interessa em relação ao Afeganistão é que ele não se torne uma ameaça para os Estados Unidos e seus aliados. Ponto final. Fim da história. E, portanto, o futuro do Afeganistão precisa ser negociado internamente entre as partes. A decisão de fazer dos talibã um espária com quem ninguém fala, acho que neste momento não é do interesse de ninguém. Se quisermos ter algum meio de alavancagem, de discussão, de possibilidade de impacto, de influenciar o futuro do Afeganistão no curto prazo, eu acho negociações com os talibã é algo muito importante.
Os talibã reivindicam para si próprios um certo tipo de reputação na aplicação da lei e da segurança. Podemos realmente confiar que não haverá nenhum porto seguro para grupos como a Al-Qaeda florescerem ou voltarem a florescer novamente no Afeganistão?
Portanto, a questão é se eles aprenderam a lição de 2001. Eles não são estúpidos e entendem o que está a acontecer. O acordo é americanos e aliados saem em troca da Al-Qaeda, ISIS capa e vários outros atores que pretendem atacar os interesses americanos, não encontrarem um refúgio seguro no Afeganistão. Esse é o acordo. Esse é o acordo que foi assinado. Se eles voltarem atrás, vão sofrer. Tenho poucas dúvidas de que sofrerão as consequências disso, e eles sabem-no. Agora, a questão, eu acho, e isso é verdade para muitos grupos armados, particularmente aqueles que se inspiram no pensamento radical islâmico, é que temos uma tendência de imaginar que eles estão todos lá, que o seu objetivo principal é um objetivo anti-ocidental, anti-americano, de que essa é a coisa mais importante que eles almejam, quando, na verdade, a maioria desses grupos está realmente interessada, principalmente no poder nos seus países. Os talibã, entenda, eu imaginaria que para manter o poder e não levar com o poderio militar americano, eles não devem apoiar esse tipo de atores que são mais ameaça para os Estados Unidos e aliados. Seria um erro grave para eles não levarem o acordo a sério e voltar atrás, porque perderiam o poder. E eles estão interessados principalmente no poder no Afeganistão.
Está o mundo mais perigoso 20 anos após os ataques do 11 de setembro?
Não acho que exista algo do género o mundo ser mais seguro, o mundo ser mais perigoso. Não penso que a segurança possa ser entendida em termos tão amplos. É a minha segurança como uma mulher ocidental de classe média no Reino Unido maior ou menor do que há 20 anos? Provavelmente é maior se estivermos a falar especificamente sobre terrorismo internacional. Estou menos em risco agora do que há 20 anos. Acho que esquecemos que o 11 de setembro não foi o primeiro ataque da Al-Qaeda, que houve os ataques de Paris antes disso, houve os ataques em Nairobi e Dar es Salaam. Quero dizer, para pessoas como eu, que estou com quase 50 anos, lembro-me da década de 1980 e dos ataques terroristas e sequestros. Então acho que estamos mais seguros em termos de terrorismo internacional agora do que estávamos há 20, 30 ou 40 anos, mas não tenho a certeza se isso é necessariamente verdade para alguém que vive em Bagdad, para alguém que vive no Camboja e para alguém que vive no norte do Mali ou no sul da Somália.
É possível esquecer o 11 de setembro, Harmony Toros? É algo viável ou fazível?
Acho que podemos tentar e continuar a lembrar continuamente a quem faz as políticas, aos oficiais de defesa, aos parlamentares, que o mundo não mudou no 11 de setembro. Nós escolhemos o que fazer. O Ocidente em particular, os Estados Unidos e aliados, escolheram responder ao 11 de setembro daquela forma. Foi uma escolha, não era uma necessidade. A escolha foi primeiro realizar as operações e invadir o Afeganistão, e 2 anos depois invadir o Iraque. Foram escolhas políticas, militares, não havia nada de inevitável nisso. O 11 de setembro não forçou ninguém a fazer nada. Penso que essa é a lição mais importante para mim, a lição que precisa ser aprendida, a lição de que temos escolhas políticas que são feitas e que temos que assumir a responsabilidade por essas escolhas políticas. Nesse sentido, o 11 de setembro não deveria ser falado como algo que mudou as relações internacionais, porque, em primeiro lugar, não tenho a certeza se sim. Em termos de novas gerações, eu ensino pessoas que nem eram nascidas no 11 de setembro de 2001. E quando falo sobre isso, ainda presumo que todos eles se lembram de ver as torres a cair. Mas eles não se lembram, não eram nascidos. Nem nós, pessoas mais velhas, estamos a criar essa imagem de uma mudança mundial em 11 de setembro de 2001. Uma mudança mundial que não tenho certeza se aconteceu, mas que estamos a perpetuar ao falar sobre isso como um grande ponto de viragem.
Muito obrigado, Harmony Toros. Esteve esta sexta-feira num debate promovido pelo Instituto de Defesa Nacional sobre os 20 anos do 11 de setembro. O Afeganistão e o 11 de setembro no debate promovido pela TSF, na Biblioteca do Médio Oriente e Norte África, o 11 de setembro de 2001 e o Afeganistão presentes nas intervenções. Recuperamos algumas. Francisco Seixas da Costa era embaixador de Portugal na missão permanente nas Nações Unidas.
A tragédia do Iraque, uns anos depois, é a criação, é o início da criação de uma bomba explosiva de metástases que acabou por afetar várias partes do mundo e que não acabou ainda. Eu nunca consigo desligar o 11 de setembro do que se passou a seguir e das consequências que isso teve ao nível, em particular, da política americana pelo mundo.
Maria João Tomás, professora universitária, investigadora da Universidade Autónoma de Lisboa, coordenadora da Biblioteca do Médio Oriente e Norte de África.
A seguir veio a questão do Islão ser uma religião de paz, a associação do Islão ao Islão político, a associação do Islão ao Islão fundamentalista, e a necessidade que há ainda hoje de fazer a distinção entre o que é islamismo e aquilo que é Islão. Porque ainda hoje, passado o 11 de setembro, começou a haver uma certa associação do Islão com o terrorismo e há essa necessidade, 20 anos depois, de fazer exatamente essa distinção e de explicar bem o que é o Islão, o que é o Islão fundamentalista, o que é o islamismo, o que é o Islão político. São coisas completamente distintas.
Ana Santos Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais.
A desradicalização implica muitas vezes uma dimensão psicológica que tem sido negligenciada neste processo. Porquê? Porque é muito mais complexa também. O que preocupa naquilo que são as sociedades no Norte de África, no Médio Oriente, no continente africano em geral e no continente asiático, é o potencial...
Onde a vida também mudou para muita gente por causa do 11 de setembro.
Exatamente, e o potencial de recrutamento e alargamento do espectro de apoio que surge por termos Estados frágeis, ou seja, Estados que não conseguem cumprir as necessidades dos cidadãos e, portanto, são substituídos por estes movimentos. A colaboração não é por concordar com o modelo, é por uma garantia de sobrevivência. O que muitas vezes para nós, que saímos à rua e não temos medo que os nossos filhos vão à escola sem levar um tiro na cabeça, nos parece completamente irreal.
Diana Soller, também investigadora do IPRI.
Era uma guerra que tinha que acabar e que muito difícil, e que mesmo que se mantivesse por mais alguns anos, muito provavelmente não iria haver grandes avanços relativamente à construção do Estado afegão, à construção do exército afegão, etc.
António Cerzedelo, vereador em Arroios e um dos coordenadores da Biblioteca do Médio Oriente.
Eu vi o avião bater, mas pensei que só ia avariar aquele andar ou de baixo ou de cima, e de repente parecia um castelo de cartas, brrr, veio por ali abaixo.
Khalid Sakur Jamal, conselheiro do presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa.
Sem dúvida que muito há para fazer e, de facto, eu faço meia-culpa e digo que nós, de facto, deveríamos cada vez mais e de forma mais pública, acérrima, notória, criticar e até como forma de destrinçar, como disse, os bons dos maus, digamos assim. Ninguém gosta de apontar o dedo e nós não temos o direito de dizer que os outros são maus e que até não são muçulmanos, não é? Porque não temos esse direito. Mas, na realidade, enfim, quando as pessoas têm um conjunto de práticas às quais a minha religião, a religião em que eu acredito, o Islão, não está associada, eu devo ser o primeiro a chamar a atenção para isso. No entanto, é preciso também perceber uma coisa, que é os muçulmanos que vivem na Europa também têm medo, Ricardo.
Um debate promovido pela TSF nesta sexta-feira, dia da morte de Jorge Sampaio, o estudante que desafiou a ditadura, o advogado que defendeu presos políticos, o autarca que deu cultura europeia a Lisboa, o presidente democrata, o humanista, um campeão pela Aliança das Civilizações, o homem que ajudou a dar uma vida melhor a centenas de estudantes sírios. Deixou-nos um dia antes dos 20 anos do 11 de setembro. Até para a semana.
Confesso-vos que gostei de ver que essa coerência íntima resistiu. O resultado não me envergonha.
Em algumas ocasiões fomos adversários políticos, mas mantivemos sempre boas relações. Relações cordiais.
Portugal perdeu um dos seus mais prestigiados cidadãos, que sempre serviu o seu país com distinção e honra.
Quando ele resolveu ser candidato à presidência da República, convidou-me para um jantar e depois disse-me, fulano, eu vou ser candidato à presidência da República. E o meu amigo faz uso desta informação junto do PCP, se assim quiser.
Eu julgo que fica a imagem de um homem sem medo, de um humanista, de um homem de enorme sensibilidade e cultura, um homem empenhado na defesa da liberdade, da democracia, dos direitos humanos.
Lutando, mas serenamente, nos deixou hoje o presidente Jorge Sampaio. Lutando serenamente, como sereno foi o seu testemunho de vida ao serviço da liberdade e da igualdade. Sereno na sua luminosa inteligência. Sereno na sua profunda sensibilidade. Sereno na sua paciente, mas porfiada coragem.
Jorge Sampaio, 1939-2021.